Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado avalia que reforma da Previdência deve ficar para 2019.
Senado cria medalha João Calmon para premiar escolas com destaque em ações de responsabilidade social.
CCJ aprova projeto com regras mais simples para dissolução de empresas limitadas.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado avalia que votações polêmicas como a reforma da Previdência ficarão para o próximo governo.
Senadora destaca que alto índice de renovação do Senado e da Câmara dos Deputados descredencia o atual Congresso Nacional a aprovar tais mudanças. A reportagem é de Érica Christian.
O segundo turno das eleições, que inclui a escolha do presidente da República e de 14 governadores, poderá reduzir o ritmo de votações no Congresso Nacional nas próximas duas semanas. Mas o presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que vai convocar sessões neste período. Na avaliação dele, no entanto, a reforma da Previdência, que está pronta para ser discutida pelo plenário da Câmara, não deverá ser votada neste ano. Segundo Eunício, as reformas deverão ficar para o próximo governo.
As reformas de maior profundidade têm que ser feitas pelo próximo presidente. Não é que esse Congresso não tenha legitimidade para fazer, ele pode fazer. Mas quem deve fazer essas reformas deve ser o próximo presidente. Ele é que vai governar o país por 4 anos. Então, fazer reformas agora, não sei se será adequado nesse momento. Precisa ter um pouco de calma, aguardar o dia 28. Aí nós vamos saber quem vai ser o presidente. Aí, a partir do dia seguinte, você pode discutir reforma, pode discutir matérias.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ponderou que a Câmara e o Senado tiveram uma renovação considerável de quase 50% de seus integrantes. Para ela, o atual Congresso não teria legitimidade para votar uma reforma iniciada pelo governo atual.
Não acredito que a reforma da Previdência, por exemplo, possa ser decidida agora. Não há clima para isso, até porque os deputados e senadores que disputaram a reeleição e não se reelegeram, eles já estão meio tirando o time de campo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho que, por exemplo, a reforma da Previdência, ela tem tantos componentes polemizados e que impactam a sociedade, que ele precisa da legitimidade desse Congresso que veio renovado.
De qualquer maneira, nenhuma proposta de emenda à Constituição poderá ser votada até o final do ano devido à intervenção federal no Rio de Janeiro.
As escolas que se destacarem em projetos de responsabilidade social terão o reconhecimento do Senado Federal.
O projeto que cria a medalha João Calmon foi aprovado pelo Plenário do Senado. Repórter Maurício De Santi.
A medalha João Calmon vai ser dada pelo Senado Federal a 5 escolas públicas ou privadas do ensino básico que tenham se destacado na promoção de ações de responsabilidade social. Qualquer senador poderá indicar instituições ao prêmio e a escolha dos vencedores será feita por um conselho específico da Casa. A ideia original do autor, senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, era premiar apenas instituições particulares que investissem parte de seus lucros em projetos comunitários.
Como acontece em muitas instituições privadas, que elas capacitam parte de professores da rede pública, elas fazem trabalho da melhor idade, programas, né, voluntários.
No entanto, por sugestão do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o texto foi modificado para que as escolas públicas também possam ser premiadas. Cristóvão lembrou da atuação de João Calmon, parlamentar por 32 anos, com atuação destacada na área de educação.
Louvar a iniciativa, especialmente o nome do prêmio, desse senador que tanto orgulha a história dessa casa.
Em 1983, o ex-senador João Calmon sugeriu aprovar uma mudança na Constituição da época que obrigava a aplicação de um percentual mínimo das arrecadações federal, estadual e municipal na educação. A ideia de Calmon foi aproveitada na Constituição Federal de 1988.
As empresas das áreas de água e esgoto poderão ser obrigadas a ser mais vigilantes para evitar o desperdício de água.
As regras para isso estão previstas em projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Larissa Bortoni.
A ideia veio do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. E o projeto, apresentado por ele e aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, determina que uma parte do que o cidadão paga nas contas de água seja usado no financiamento de projetos projetos para reduzir o desperdício de água potável. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2016, o Brasil desperdiçou 38% da água potável nos sistemas de distribuição. O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, informou algumas das causas dessa situação.
Esse problema é causado principalmente por ligações clandestinas, infraestrutura antiga e desgastada, vazamentos, obras mal executadas e medições incorretas no consumo de água.
O texto prevê ainda incentivos para as empresas que conseguirem reduzir o desperdício. O projeto deve agora ser votado na Comissão de Constituição e Justiça.
As pessoas que contratam serviços de seguros poderão ficar mais tranquilas. Está pronto para ser votado no plenário do Senado o projeto com regras para a profissão de corretores de seguro.
Segundo o texto, para exercer a profissão, será preciso um título de habilitação a ser concedido pela Superintendência de Seguros Privados, que também aplicará as penas em caso de má conduta de corretores.
A SUSEP é vinculada ao Ministério da Fazenda e tem a responsabilidade de controlar e fiscalizar os mercados de seguro, previdência privada, capitalização e resseguro.
O déficit da Previdência é causado principalmente pela sonegação dos grandes empresários.
A afirmação foi feita por especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Reportagem de Yara Farias Borges.
A cada ano, a Previdência deixa de arrecadar R$500 milhões em sonegação de grandes empresários. A afirmação é do presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Aquiles de Campos Frias. O estoque da dívida ativa está em R$2 trilhões, 70% dela concentradas nas mãos de 1% dos devedores, como ressaltou Aquiles Frias.
Não é o pequeno, não é o assalariado, não é o trabalhador, não é o microempresário que causa impacto, mas o grande devedor.
Na avaliação do vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, esses grandes devedores geram déficit à Previdência e praticam uma concorrência desleal com os empresários adimplentes. Paulo Paim destacou que a cobrança dessas dívidas não tem sido fácil.
E a dificuldade é enorme mesmo. Mas que protege, o termo é esse, os chamados devedores contumazes, que é aquele que diz devo, não nego, mas não pago. Está sempre sugando dos trabalhadores e dos empregadores, segue. 85%, quase 90% do empresário compra a sua parte. E o picareta, o malandro, não paga, e aí cria esse caos, e aí querem jogar a conta para o trabalhador.
A reforma da Previdência, proposta por Michel Temer, que aumenta a idade mínima e o tempo de contribuição, está parada na Câmara dos Deputados.
Regras mais simples para a dissolução de empresas limitadas. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que será votado agora pelo plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Código Civil prevê um quórum de 2/3 do capital social para a destituição do administrador de uma sociedade limitada. Empresas montadas de acordo com o investimento realizado por cada sócio na organização. Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra, no entanto, que a grande maioria das empresas é de pequeno porte e tem apenas 2 sócios. Ou seja, se um administrador tiver um pouco mais de 1/3 do capital social, não poderá ser destituído extrajudicialmente, ainda que tenha cometido faltas graves no entender dos outros sócios. Na prática, isso leva para a justiça qualquer tomada de decisão do sócio majoritário, como explicou o relator do projeto, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Por isso, ele defendeu a mudança desse quórum para a metade do capital social da empresa.
É um projeto muito simples e ele, na verdade, leva as sociedades limitadas, que já está na SA, para evitar que haja uma morosidade e, é claro, permitindo ao sócio que se considerar prejudicado a via judicial, porque, do contrário, irá tudo à via judicial.
Anastasia também destacou que a proposta desobriga a convocação de uma assembleia destinada exclusivamente para a destituição do administrador no caso de apenas 2 sócios. Caso seja aprovado no plenário do Senado, o projeto de lei seguirá para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.